This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. Aqui pela sua rádio, Free FM 89.0 New Zealand. Para quem não está na Nova Zelândia, eu gostaria de convidar vocês a conhecerem os conteúdos anteriores, os programas anteriores que ficam disponibilizados no site aqui da rádio, freefm.org.nz. E também no Spotify você ouve os programas anteriores, acesso ao conteúdo do que ficou marcado na história, série Grandes Públicos do Futebol. Esse conteúdo é exclusivo, tá? Não tem ele em nenhuma outra rádio do Brasil, nem na Nova Zelândia, nem na Austrália, nem na Europa, em nenhuma outra rádio do planeta. O que ficou marcado na história, a série Grandes Públicos e toda essa resenha em formato de notícias do jornalismo esportivo, você só acompanha aqui, não tem igual, vamos nessa exclusividade total, Free FM. É isso aí, hoje no programa eu vou trazer um especial sobre rebaixamento. Por quê? Faltam 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro deu uma pausa no meio de semana por conta das quartas de finais da Copa do Brasil, jogos interessantes, nós vamos trazer resenha também ao longo da programação, na próxima semana. Agora, o que está chamando a grande atenção é o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ele tem uma dinâmica muito diferente, é que ele sobe e desce da tabela em poucos pontos. E times que são considerados times imprescindíveis, times grandes, times de alta valorização no mercado e também para jogadores, vitrine, né? No caso do marketing esportivo, passam por dificuldade. Continuam aquela lenga-lenga de todo ano. Parece que não aprenderam, parece que os gestores do futebol não conseguem ter algum tipo de novidade, algum tipo de ideia, inovação para que tire o time de zonas de perigo. Eu não estou dizendo nem fora de campo, porque fora de campo a gente vê que a dificuldade deles manterem as contas em dias, as dificuldades deles levarem a gestão do clube à frente, é sempre muita dívida, é sempre muita enrolação, é sempre pouca gestão ali, tal. Vamos melhorar, é sempre pouco investimento no time de fato, e quando investe, investe mal, contrata caro, salário alto demais, faz uma coisa achando que vai garantir a presença da torcida e acaba transformando numa grande problemática. Nós falamos na semana passada sobre o caso do Memphis Depay. O Corinthians está quebradaço, não tem grana para nada. Manteve o Memphis Depay por conta de redução de salário, de aporte de casa de apostas bets e associativos, as outras patrocinadoras deram um jeitinho, cada um botou uma graninha. E o que aconteceu? O Memphis ficou. Mas ele tem salários atrasados. Ele vai cobrar os salários atrasados. Uma hora isso vai bater na porta. Então tem toda uma dinâmica. O clube passa por sérias dificuldades, está tentando vender jogadores, não tem como contratar. O Memphis faz diferença em campo? Com certeza. Já fez na última partida. Então isso muda toda a expectativa. E se não mantém, a torcida ia chiar. Então, olha a dificuldade. Os clubes, eles estão praticamente muito endividados. Muito endividados. Corinthians, Atlético Mineiro, o Botafogo é SAF, mas está endividado. O Fluminense está endividado. O São Paulo está endividado. E entre outros clubes do Brasil, que se a gente for falar, a gente vai ter uma lista aqui de mais de 30, 50. O atual governo brasileiro, ele mencionou criar uma modalidade de desenrola para time de futebol. Eu não sei se pegaria bem, porque A Caixa Econômica Federal compraria a dívida e o clube teria que pagar a Caixa. Mas espera aí, a Caixa é dinheiro público, é dinheiro dos impostos brasileiros, não ficaria bem, né? Daria sim uma sustentabilidade aos clubes, mas em contrapartida, a população ia ter que arcar com mais impostos para sustentar essa situação. A CBF, por sua vez, ela não se mexe por ter um caixa muito grande, uma grana excepcional no futebol brasileiro, mas diz que não pode se envolver, não pode socorrer ou fazer aportes. Diz ainda que é sem fins lucrativos, mas é uma entidade associativa, uma associação sem fins lucrativos, que mais lucra no Brasil. E você vê ali dentro políticos, gente do judiciário, gente que nem do futebol entende. E isso tudo cria um efeito dentro da estrutura do futebol brasileiro. E quando chega próximo às últimas rodadas, quando vai chegando perto das 10 rodadas finais, tem aquele sufoco que é a zona de... É fantasma. É fantasma. É difícil pra caramba. Torcida no pé. Dificuldade dentro de campo, pra caramba. O Santos, ele vem sofrendo sempre com isso. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele ganhou o Vasco, deu uma respirada, afundou o Vasco é penúltimo, ali antepenúltimo na tabela. Tá mal pra caramba. O Chapecoense tá praticamente rebaixado. O Remo tá lutando. E o Vasco tá numa piora considerável. Será que vai conseguir se recuperar? Mas antes de falar toda essa resenha, esse briefing que eu abri o programa de hoje, diferentemente, vou trazer o que ficou marcado na história. Vamos lembrar, ano passado, a luta, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Cruzeiro, o Santos precisando da vitória. Neymar se desdobrou em campo para manter o Santos na Série A. Então vamos no que ficou marcado na história. E na sequência a gente entra com resenha.
Ficou marcado na história.
Marcado na história de hoje, já adiantei aí um pedacinho, histórias do futebol recente. Um jogo que fechou uma ferida grande, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palco, Vila Belmiro, 7 de dezembro de 2025. Na história de um clube acostumado a levantar taças como o Santos, que revela craques, né? Tem capítulos gloriosos no futebol mundial. Aquela tarde tinha um significado para lá de diferente. O que estava em jogo? Era um título? Não, era permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos chegava à última rodada ainda ameaçado pelo rebaixamento. Dois anos... Apenas 2 anos teve o seu retorno da Série B em 2023. Que lembrança terrível. É, mas estava na memória do torcedor, não tem como apagar. E aí, em 2023, o Santos volta à Série A. E logo em 2025 já tem de novo o fantasma do rebaixamento. Vamos fazer uma resenha rápida, tá? Vamos fazer uma resenha rápida aqui, só para a gente... fazer o bate-bola. Era uma reta final, 38ª, 37ª rodada. Primeiro veio a vitória de 3-0 sobre o Sport. Depois o Santos foi a Caxias do Sul, bateu o Juventude por 3-0. Olha as coincidências. 3-0 no Vitória, 3-0 no Juventude, com 3 gols de Neymar contra o Juventude. O resultado diante do Juventude era um combinado e deu aí ao Santos a possibilidade de levar... tentar manter a chance acesa, viva, a permanência na Série A, na última rodada contra o Cruzeiro. Primeiro tempo, nessa última rodada, 38ª, Cruzeiro e Santos na Vila Belmiro. Primeiro tempo, Santos tira um peso das costas. O Santos entrou em campo sabendo que o empate seria suficiente, mas a equipe quis ir para cima, motivada pelo Neymar. Aos 3 minutos, Souza recebeu a bola de Neymar pela esquerda, cruzou para Ticiano e cabeceou para fora, mantendo assim um alerta no Cruzeiro, etc. e tal. O Barreal jogou muito bem nesse jogo, o Santos foi para cima. Era questão de tempo para termos o gol do Santos. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Guilherme colocou a bola. Primeira trave ali do goleiro do Cruzeiro. Ia o Santos para cima. Já ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos, Ticiano faz um gol com a participação da construção do Neymar e o Rolaser aumenta para cá, 2-0. Santos em cima do Cruzeiro. No segundo tempo, houve a confirmação da vitória por meio de toque de bola, Neymar jogando, cruzando na área e o Ticiano fazendo um belo gol. 3-0 Santos no Cruzeiro. E o que aconteceu ali? Deixou de ser uma batalha contra o rebaixamento. Virou uma celebração. A torcida, ela parece que tinha conquistado um campeonato. Foi para o meio do gramado, a galera ficou louca, uma explosão na arquibancada, porque tem quatro lados de arquibancadas, né? Então, explosão nas arquibancadas, muita gente comemorando, muita gente assistindo festas nas ruas. O Santos administrou bem a vantagem, controlou o ritmo, esperou o relógio correr. No apito final, festa total. Santos se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Desse ano, ainda é um ponto de interrogação. Com uma vitória sobre o Vasco, adiantou 3 pontos. Mas se voltar a perder, retrocede 3 pontos. Outros clubes vão chegando na frente. Isso é a realidade do Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Santos não volte à Série B esse ano. O controle emocional do Neymar o ano passado, juntamente com o Ticiano, foi importante pra caramba. E outra coisa, tira um peso histórico. Para entender a dimensão, você imagina um time que foi campeão com Pelé, que teve o próprio Neymar, Ganso, Robinho, os meninos da Vila, você quer, papapá, aquela lenga-lenga toda. Tira um peso histórico pra caramba. Já na série Grandes Públicos do Futebol, que você só ouve aqui na Free FM, o número que fica na história desse jogo, tá? Vou trazer esse jogo porque foi um jogo que entrou para a história. Uma celebração por não ter o rebaixamento concluído, por ter permanecido na Série A. Aproximadamente 15.068 pessoas estiveram presentes na Vila Belmiro naquela tarde. Não foi o maior público da história do estádio nem do Santos, mas foi um público que viu o Santos fechar uma das temporadas mais tensas, difíceis da sua história recente, ao longo do tempo também, com uma vitória, consagrou ali a equipe na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro. Caramba, olha, realmente foi um período de muita dificuldade. Eu acompanhei, temos muitos programas aí atrás, né, do final do ano passado, que ao longo do tempo a gente pode revisar e foi todo um sofrimento. Vamos ao giro da rodada?
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM. Aproveitando que nós estamos falando de Santos, vou encaixar outros clubes juntos com o Santos. Por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, esses tipos de clubes que estão com uma capacidade de contratação alta, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro e Flamengo, eles estão com uma capacidade financeira, mesmo com muitas dívidas, tá? Vamos relembrar que eles sim têm dívidas a pagar. Estão amortizadas, estão meio que congeladas fora do radar do torcedor. Mas eles estão com uma capacidade muito grande de contratação. Por exemplo, por que esses clubes não fazem mais craques em casa? Olha o time do Palmeiras, olha o time do Flamengo, olha o time do Cruzeiro. Se você pegar esses times, você vê um jogador ou dois no máximo que são feitos na base, vieram do sub-20. Hoje você não tem mais aquele investimento, toda aquela situação, implementação, busca do jogador que é feito dentro do próprio clube, até para valorizar e criar caixa para o clube. Recentemente, o Palmeiras vendeu um dos seus, das suas joias. Recentemente, também o Flamengo anda negociando um jogador da sua base que provavelmente seria uma joia. Não emplacou bem no time principal. Já outros times, como o Cruzeiro, tem ali o seu jogador principal do ataque, que veio da base. Tem ali o Botafogo, que tem um, e o Corinthians, que tem um, e etc. Mas são muito poucos. Você vê um grande montante de contratação. O que, que seria isso? Imediatismo, porque precisa de resultados, precisa se fortalecer por conta dos patrocinadores, ApostaBet, etc. e tal. Seria impaciência do torcedor que quer vitória, quer títulos, sem pestanejar, né? Sem ter aquela dificuldade. Não, temos que ganhar a qualquer custo, sai contratando, aí contrata gente de tudo quanto é país. Né? Não estou falando só da América do Sul, não, mas são bons jogadores, tudo bem, mas são jogadores caros no mercado. Aí vendem alguns jogadores e repatriam alguns jogadores por um preço muito mais caro do que comprou. É o caso do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, ele foi vendido por X, vamos botar um exemplo, 10 milhões de euros. O Flamengo pagou para ele se voltar para a Gávea, 30 milhões de euros é desproporcional, não vale um investimento. O clube cria dívida. O patrocinador, será que vai cobrir todas as despesas? E hoje você tem um jogador desse calibre caríssimo, que não era a hora de repatriar. Está dando até uma briga entre o presidente do Flamengo, o diretor de futebol, o presidente BAP, e o Boto, o diretor de futebol, um embate grande, uma sequência de falas e inconsequentes, porque o torcedor não precisa saber o que acontece dentro da política do clube, dentro da administração do clube, mas há uma briga gigante. Agora, seria impaciência do torcedor? Ou seria busca por títulos, se manter como um presidente vencedor? Quais seriam as razões para que esses clubes não consigam aproveitar os seus próprios talentos? E quando vem desses talentos, eles voltam muito mais caro. Esses clubes já foram celeiros de tantos artistas da bola, tantos jogadores que brilharam e jogaram muito. Talvez seja preciso começar a refletir, começar a modificar o pensamento e colocar limite nesses gastos do futebol brasileiro. Está desproporcional. Os clubes da Série B e Série C, eles nunca vão ter condição de jogar a Série A. É o caso da Chapecoense. Não tem capacidade de investimento como clubes, né? O Remo, como clubes como Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense e Flamengo. Esses clubes que estão na ponta, os seis primeiros da tabela, não têm capacidade de investimento. Ah, mas você tem que ter um bom time. Será que compensa? Difícil, né? O Botafogo vai vivendo uma crise, falei no último programa, 6-1 ele perdeu, não conseguiu reverter o resultado. Sem técnico novo, o Botafogo vai manter o Rodrigo Belão. Excelente treinador, é da categoria de base, já tinha feito no início do ano no Campeonato Carioca um excelente campeonato, o tempo que ele ficou à frente do time. Desejo sorte, porque ele vai precisar. O Botafogo tá numa bagunça. Muda. Tira o John Textor. Volta pra SAF da Holden. Lá, Eagle Holden. Aí aparece um investidor. Esse investidor mexicano. O Gabriel de Palma. Gabriel de Alba, perdão. Gabriel de Alba. Mas ele não é do futebol. Ele é do mercado financeiro. Mas ele quer comprar o Botafogo. Ele já pagou a parte dele, a Holden. Mas o John Textor colocou na justiça. Que bagunça é essa? Quem sofre é o time. E quem sofre? Sabe quem é quem sofre? É quem paga ingresso, compra material esportivo, faz aposta bet, para quem acompanha no seu televisor, para quem veste a camisa no dia a dia, para quem ama o clube, para quem é sócio torcedor, para quem veste a camisa, bate no peito e diz: eu sou fogão. Esse cara é o que sofre. Infelizmente, o Botafogo não vai ter capacidade de se jogar no mercado e fazer grandes contratações. O Danilo Santos queria sair do Botafogo. Houve uma resistência, ele se manteve no Botafogo. Agora, ele não consegue fazer bons jogos. São 3 jogos que ele joga mal pra caramba. Por outro lado, o Jordan Barreira, que é um jovem promissor, vem fazendo excelentes jogos no Botafogo, ele teve uma contusão e só vai jogar ano que vem. Jogador de seleção colombiana, jogou a Copa do Mundo. Só que o Botafogo não vem dando sorte, infelizmente. E outra coisa, é complicado reverter esse tipo de situação. No nosso especial Zona de Rebaixamento, a fuga de rebaixamento tá uma briga intensa. Por exemplo, Chapecoense já não tem mais jeito. São Paulo, acende um radar. O São Paulo, quem diria, hein? Imagine o São Paulo cair, descer para a zona de rebaixamento. Como seria, hein? Porque o São Paulo, ele tá ali em 13º e... seguido de Internacional, 14º, Santos, 15º, 16º Grêmio, que já entra na zona de rebaixamento com 17º Mirassol, 18º Remo, 19º Vasco, apenas 23 pontos. Mas o que separa Grêmio, Santos, Internacional, São Paulo, de Mirassol, Remo e Vasco? Lembrando que o Mirassol e o Remo, o Chapecoense, são times que subiram da Série B do ano passado, não têm grandes capacidades de investimento, era esperado que eles não estivessem figurando na ponta da tabela. Perdão, o Mirassol, ele até teve excelentes jogos, ele vem tendo bons jogos. A Chapecoense, nem tanto. O Remo, no início da competição... Ele empolgou, jogou muito bem, diga-se de passagem. Mas, por exemplo, o que separa Vasco do Grêmio e Santos? São apenas 2 pontos. O Santos, ele venceu o Vasco, mas ele saiu da zona de rebaixamento provisoriamente, porque se embaralha, olha só, tá tudo embaralhado. Internacional, Santos e Grêmio com 25 pontos. Se você parar para pensar, 27, o São Paulo tem ameaça direta. O Vasco com 23 pontos, o Remo com 23 pontos e o Mirassol um ponto atrás de Grêmio, Santos e Internacional, há muita coisa para acontecer em 14 rodadas. Mas, por exemplo, o Chapecoense não tem mais como reverter o resultado, está praticamente rebaixado com 14 pontos, mas nós temos 3 vagas ali de rebaixamento. Hoje figuram Vasco, Remo e Mirassol. Mas o sobe e desce, ele é muito constante e faz com que gere uma preocupação dentro de clubes. Por exemplo, o Mirassol é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, está um ponto atrás do Grêmio. Só para a gente ter uma ideia, o Remo está a um ponto atrás do Mirassol. O Vasco perdeu feio, né, também para o Palmeiras, ficou com 23 pontos. O que pode acontecer até a última rodada? A briga é intensa, a briga está grande, né? O Santos vai tentar manter-se na primeira divisão e todo ano é a mesma coisa. O São Paulo entra na briga também para não ser rebaixado. Olha isso, vou trazer aqui a porcentagem de quanto cada time tem na zona de rebaixamento, de possibilidade. Hoje, com possibilidades de rebaixamento, Chapecoense 99%, Vasco 63%, imagine você o Vasco rebaixado, Remo 56%, Mirassol 41%, o Internacional está ali do lado do Mirassol, 39%. Mas com uma derrota isso muda, passa a ser 50%, por exemplo, Santos com 33%. Pode entrar na zona de rebaixamento com um empate, caso Vasco, Remo ou Mirassol ganhe uma partida. São Paulo, 14%, chegando a quase 15%, né? 14,6% de possibilidade de rebaixamento. Um pouco mais remoto, o Vitória, que vai fazendo um grande trabalho, vai lutando para se manter, mesmo com pouco investimento. E o Curitiba, o Coxa Branca, vai se mantendo também, mesmo com poucos investimentos. Esses percentuais foram calculados até a rodada atual, 24ª, portanto, é uma referência, é uma tendência que nós estamos trazendo aqui para acompanharmos, né? Ainda faltam 14 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, a briga segue grande contra o rebaixamento e segue aberta também. Vamos ver o que acontece. Tem ingrediente novo nos próximos jogos, porque o vai e vem é muito grande. E no dia 30 de agosto tem um jogo que chama muito a minha atenção, que é Corinthians e Santos. É um jogo decisivo para o Santos, porque vai marcar ali, né, um momento diferente. Vai marcar um momento diferente. Rapidamente, para a gente concluir o programa de hoje, deixe-me trazer aqui Copa Internacional, que está começando. Em campo, vou trazer destaque total para o Auckland FC Futebol Clube, aqui da Nova Zelândia, que vai enfrentar em Jeddah o Al Ahly da Arábia Saudita. É um confronto interessante, o duelo coloca à frente o campeão da Ásia, o da Oceania. O Al Ahly conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, do outro lado o Auckland FC participa pela primeira vez da competição. Lembrando que esse Auckland FC não é o Auckland City, tá? Só para ficar bem frisado, esse Auckland FC, ele está jogando pela primeira vez. A gente espera que ele vá bem, que ele conquiste a vaga em cima do Al Ahly. É difícil? Claro. A gente não está de utopia. A resenha, ela é clara. Possibilidade. Como também a outra possibilidade do Al Ahly entrar mal em campo. Entrar mal, não jogar bem. Ter ali um jogo não tão bom. E o Auckland aproveitar esses momentos e conquistar a vitória. Ainda vai ter muitos jogos da Intercontinental? Sim, porque precisa do campeão da Libertadores, que pode ser Fluminense, Flamengo ou Palmeiras, né, que estão aí jogando as chaves ainda. Pode ser, vai ter o campeão europeu e tal. Até dezembro muita coisa acontece, mas a importância dessa primeira participação do Auckland FC é muito importante, inclusive, para o país, para aqui, para a Nova Zelândia, para Auckland e para o futebol neozelandês no geral. Muito obrigado por acompanhar a nossa resenha aqui na Free FM. Eu sou Michael Baldez. Deixo um abraço. Acesse os conteúdos anteriores na plataforma, tá? Spotify ou aqui no site da rádio freefm.org.nz. Semana que vem, sexta-feira, às 19h, eu tô de volta aqui na programação da rádio Free FM. Um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio Free FM.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.